Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 23 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar de sorteio de apps para vocês, ouvintes do podcast, vou falar do Jimmy Iovine falando bobagem ao vivo na TV americana, e a Ru punindo quem usa bloqueadores de banners, texto bem interessante sobre o papel do iPad Pro, sequência de trapalhadas nos reviews do Lumia 950 e a LG recolhendo o modelo de smartwatch do mercado. Vamos lá! No dia 6 de novembro, a LG lançou, em conjunto com a AT&T lá nos Estados Unidos, a segunda versão do smartwatch deles, chamado Watch Urbane, que chegou custando $300 e foi o primeiro relógio inteligente que roda Android Wear que trouxe compatibilidade com as redes LTE. Inicialmente, as vendas aconteceram só com a AT&T, mas na sexta-feira estava previsto o início das vendas dele também lá na Verizon. Só que, ao invés disso, a LG anunciou que vai recolher o relógio do mercado, vai reembolsar todo mundo que tiver comprado e que não sabe nem se o relógio vai voltar a ser vendido um dia. Isso porque, de acordo com eles, o relógio apresentava um defeito de hardware que afetava o uso das funcionalidades do relógio no dia a dia, o que na verdade não explica nada, né? Eles não falaram exatamente qual foi o problema, eles deram esse motivo que parece um discurso político, mas o fato é que com esse lançamento e a interrupção das vendas do smartwatch da LG, eles devem ter tomado um belo de um prejuízo. Agora vamos falar do Lumia 950. Ele começou a ser vendido na sexta-feira lá nos Estados Unidos, como a gente tinha até comentado aqui dia desses, e por conta disso, os principais sites de tecnologia publicaram os reviews do celular, dando as primeiras impressões, falando sobre o aparelho, aquela coisa toda. O The Verge fez o review deles, eles disseram que a tela é boa, que a performance é bacana, que a câmera é legal, mas eles deram uma nota 6,5, o que é meio baixa porque algumas coisas pesaram bastante durante a avaliação. Segundo eles, o celular como um todo é um pouco mal acabado, quando você segura ele, ele parece um telefone meio vagabundo, apesar de custar $600, o design é meio simplório e ele tem o problema que todos os telefones com Windows têm, que é a falta de uma oferta muito grande de aplicativos. O CNET também fez um review, deu uma nota 7 para o Lumia 950, e eles falaram basicamente a mesma coisa. A tela é bacana, a câmera também. Eles comentaram que acham legal, que dá para remover a bateria, cortando aí os mapas offline são uma mão na roda, mas eles também sentem falta de mais aplicativos, eles falam que o design é meio batido e que a função contínua não funcionou muito bem. Já uma coisa que pegou muito mal foi um tweet do Engadget, que eles falam que não conseguiram fazer o review porque a unidade que eles receberam para fazer a avaliação veio com defeito e a Microsoft não trocou a tempo da data marcada para a imprensa poder divulgar as matérias, para não parecer que eles tinham sido meio preguiçosos, que eles não tinham feito a lição de casa e que o review não tinha ficado pronto a tempo porque eles não tinham se planejado bem. Eles acabaram entregando ao Microsoft, que ficou bem mal na fita, né? Mas essa não foi a única coisa maluca sobre o Lumia 950 que aconteceu na sexta, não. O mais maluco foi um review do aparelho que foi feito por ninguém mais ninguém menos do que a própria Microsoft. Eles postaram um review no blog do Windows e esse review, claro, não encontrou nenhum dos problemas que os outros sites encontraram. O review do celular da Microsoft postado no blog da Microsoft achou o celular muito bom e concluiu que a empresa se superou e que vale bastante pena comprar o Lumia. Bem, a Microsoft, hein? Nem nos tempos de Ballmer você fez um negócio desses, tá doido? Vamos falar agora da pisada de bola do Yahoo. Na sexta-feira começaram a aparecer vários relatos de usuários que não estavam conseguindo acessar o Yahoo Mail. Ninguém lembrava, mas o Yahoo tem um serviço de e-mail, porque ele estava usando bloqueadores de banners. O pessoal tentava acessar o Yahoo Mail, mas ao invés de carregar a caixa de entrada, carregava uma mensagem que falava assim, oh-oh. Ela começava mesmo com oh-oh. A gente não conseguiu carregar o Yahoo Mail, por favor desabilite os bloqueadores de banners para continuar usando o Yahoo Mail. Essa não foi a primeira vez que uma coisa assim aconteceu, vez por outra aparecem alguns veículos de notícia que bloqueiam o conteúdo para quem está usando o bloqueador de banner, mas o Yahoo definitivamente não precisava ter feito isso, né? Primeiro porque o Yahoo Mail não é lá a coisa mais usada do mundo, eles não iam deixar de mostrar tantos anúncios assim, e depois porque esse é o melhor jeito de convencer alguém a parar de usar qualquer serviço seu e ir para a concorrência. Esse assunto dos bloqueadores de banners é bem delicado, eu já comentei aqui sobre ele dia desses, mas definitivamente a solução não é expulsar quem usa os bloqueadores, mas sim procurar fazer com que as pessoas não se sintam obrigadas a usar esse tipo de coisa, né? Os bloqueadores são uma resposta do público aos sites que exageram na dose e não um plano maligno dos usuários para prejudicar ninguém. Que feio, hein, Yahoo? Agora eu vou falar da Apple. Primeiro eu quero dar uma dica de leitura bem interessante sobre o iPad Pro lá no site Loop Insight do Jim Dalrymple. Muita gente vem comentando sobre o iPad Pro e vem se atendo a essa história dele ser ou não suficiente para substituir um notebook, se dá para trabalhar só nele, se não dá. E o Jim Dalrymple se encheu disso e ele fala no texto dele que isso na verdade é uma grande bobagem e que o ponto aqui não deveria ser se o iPad Pro consegue ou não ser o principal computador de alguém, mas sim que isso vai de cada um. Tem gente que vai conseguir usar ele pra tudo, tem gente que vai usar ele junto com o computador, tem gente que não vai usar ele pra nada, e que tudo bem, ele comenta que se você tem que ficar fazendo força pra ver se um negócio consegue ou não substituir o outro, é uma perda de tempo, e que existem ângulos bem mais interessantes que podem ser abordados, mas que acabam ficando em segundo plano porque o pessoal insiste em ficar comparando uma coisa com a outra. Ele termina falando que não quer que o iPad substitua o computador dele e que existe espaço para todos esses produtos no mercado. Segundo ele, a resposta certa aqui é você encontrar o produto que serve melhor para você. Simples assim, eu assino embaixo. Na sexta-feira, o Jimmy Iovine, que era da Beats e agora cuida do Apple Music lá na Apple, deu uma entrevista ao vivo junto com a cantora Mary J. Blige. Eles mostraram lá em primeira mão um comercial novo do Apple Music que mostra a Mary J. Blige, a Kerry Washington, que é uma atriz, quem vem Scandal vai saber, sabe de quem eu tô falando, e a Taraji Henson, que também é atriz e cantora, e esse comercial é bem divertido, mostra elas conversando, elas estão ali fazendo um negocinho pra comer, e aí uma delas coloca um samba pra tocar, elas ficam sambando ali, dando risada. Aí terminou o comercial, o Iovine resolveu comentar sobre o anúncio e deu tudo errado. Ele falou que o comercial era bom porque mostrava que as mulheres, que em geral não sabem procurar música direito, elas vão achar muito fácil usar o Apple Music. Ele até tenta arrumar ali na hora, fala que não são todas as mulheres, e sim só algumas. A entrevista segue, ela dura uns 10 minutos, eles falam sobre a Beats, falam sobre os dados de uso, que o Apple Music tem 15 milhões de usuários, e que desses 15 milhões, 6 milhões e meio de usuários são usuários do plano pago. Eles falam sobre alguns dados. E antes mesmo do fim da entrevista, essa frase do Iovine sobre as mulheres não saberem procurar música já começou a repercutir por aí, vários sites reproduziram a nota e a coisa toda pegou bem mal. Pra tentar arrumar, ele deu uma declaração pro BuzzFeed falando que o Apple Music veio pra deixar a vida de todo mundo mais fácil, homens e mulheres e tudo mais, e que ele só deu o exemplo das mulheres por causa do comercial que mostra três amigas usando o Apple Music e que ele deveria ter se expressado de outro jeito. Essa foi a segunda vez seguida que o Iovine falou bobagem numa aparição pública. Quando o Apple Music foi anunciado durante a WWDC de junho desse ano, a parte dele da apresentação foi meio desastrosa, tudo atrapalhado, ele pulou pedaço, ficava lendo slide, ele ficou fazendo uns comentários sugestivos meio bestas ali, e depois disso ele deu uma sumida. Agora a Apple resolveu fazer ele aparecer de novo, e ele falou besteira de novo. Vamos ver se agora a Apple aprende que o negócio dele é agir ali nos bastidores, fazer um social com a indústria da música, e para de tentar usar ele como figura pública, porque já tá mais do que provado que não dá certo. Por último, a gente tem uma surpresa legal para vocês. Existe um aplicativo para Apple TV chamado Podcasts by MyTuner, que é muito bom, por sinal, eu tenho usado ele para ver e para ouvir alguns podcasts em casa, eu recomendo. E esse app é feito por uma empresa portuguesa chamada App Generation. Eles escolheram o Loop Matinal para mostrar o app deles lá na Apple TV, e por causa disso a gente foi lá conversar com eles, foi agradecer, e acabou que eles deram alguns promo codes para a gente poder sortear para vocês, olha que bacana. São três promo codes no total. Um deles é para esse app da Apple TV, e como a gente sabe que nem todo mundo tem Apple TV, porque ela tá meio cara, ela saiu agora também, a gente também vai sortear dois promo codes pro app MyTuner Radio para iOS, que é bem legal. Com ele você consegue ouvir as principais rádios da AM/FM do Brasil e também de vários países do mundo, além de também conseguir ouvir podcasts. Geralmente esses apps custam 3 dólares cada um, mas a gente vai distribuir os promo codes para vocês. Como é que vai funcionar? Vai ser assim. Durante o dia, hoje, eu vou dar um código no meu Twitter, o seu Sérgio vai postar um código no Twitter dele e o Will vai postar um código no Twitter dele. No tweet vai estar escrito qual código é para qual app e por isso você tem que prestar atenção, né? Se você pegar o código da Apple TV e não tiver a Apple TV nova, não vai adiantar nada. Você não vai poder usar o aplicativo e alguém com a Apple TV vai ficar sem. Então, fica de olho que em algum momento do dia hoje a gente vai distribuir os códigos e aí quem for mais rápido, leva. Beleza? Então, eu imagino que vocês já sigam o Will e o Sérgio no Twitter, mas para quem ainda não segue, é só procurar lá por Mark Will, MarchWill, e por Sam, S-A-A-M, e para me seguir é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá também. Obrigado pessoal da App Generation e boa sorte para todo mundo! É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!